Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. A nossa aula de hoje traz alguns elementos que vão servir como passagens para os trabalhos que temos feito. Eu vou explicar. Hoje, à tarde, estava caminhando por uma das ruazinhas dessa pequena aldeia que é Óbidos. Óbidos tem um castelo que circunda toda a cidade praticamente, um castelo que tem 1000 anos. É uma cidade que é patrimônio literário da Unesco, da humanidade, tombado. É também uma cidadezinha que é muito rica em artesanato, um artesanato muito rico, muito variado, e na rua central conta com uma loja magnífica de livros usados e também ali tem CDs de jazz. Ao lado, pertinho do Museu Municipal, aliás, o Museu Municipal aqui está fazendo uma exposição dos trabalhos, dos poemas da Hilda Hilst, que já trabalhamos aí num dos nossos cursos recentes. Escritora e muito querida aqui dos leitores e estudiosos portugueses. Estava caminhando e entrei nessa loja de livros usados, ela é imensa, e fiquei olhando e folheando várias obras de autores portugueses. Alguns chamaram a atenção, comprei vários livros, e um deles nós veremos hoje. E será esse autor não estava no nosso programa, ele servirá como ponte para vários elementos, inclusive já prefaciando parte dos trabalhos que faremos no semestre que vem neste curso. Eu me refiro a Ricardo Araújo Pereira. Acho que alguns dos senhores talvez o conheçam, pois ele é cronista da Folha de São Paulo. O Ricardo Araújo Pereira, ele é aqui de Lisboa, nascido em Lisboa, e ele estudou comunicação social na Universidade Católica Portuguesa, essa universidade na qual em algumas semanas estaremos resultados da parceria do Instituto Pachter com a Universidade Católica, fazendo os estudos sobre fenomenologia. E o Ricardo Araújo Pereira estudou ali, se formou ali, não é? Ele é jovem, o Ricardo nasceu em 74, e ele tem um trabalho muito bonito. O Ricardo Araújo Pereira, essa obra que eu tenho em mãos, ela se chama Estar Vivo Aleija, da Tinta da China Edições. Uma obra que é uma compilação de vários dos textos que ele publicou na Folha de São Paulo e em outros periódicos. Ele é um escritor premiado, muito prestigiado aqui em Portugal. Bem, o Ricardo Araújo Pereira, ele faz uma filosofia do cotidiano, basicamente. Com muito bom humor, com um traço de leveza, não tem aquela pitada de pimenta que nós vimos no Paulo Francis, mas tem aquela leveza que disfarça muito a profundidade em alguns casos que nós vemos no Luiz Fernando Veríssimo, de quem ele se aproxima muito, ainda que estilo, cada um tenha seu estilo, cada um tenha seus temas e cada um tenha seu tempo, né? O Ricardo Araújo Pereira escreve para hoje. Ele faz uma filosofia de cada dia, chamando a atenção para as menores coisas e mostrando o material que impregna as teorias filosóficas, que impregna seus autores, aqueles pequenos elementos que vão fazer parte das folhas que os filósofos traduzirão depois. E é com ele que nós vamos trabalhar hoje. A obra está toda lida e riscada e eu vou diretamente ao texto para que vocês já comecem a ter uma ideia do estilo, da pontuação, da gramática desse autor. O Ricardo Araújo Pereira, ele uma recomendação para os leitores que se aproximarão dele é ler com uma certa prudência, porque você, num parágrafo, está diante de algo que parece trivial e dentro inserido no nosso cotidiano, e imediatamente, quando você avança uma ou duas linhas no parágrafo seguinte, e você está diante de algo que precisará reler. Ele mesmo faz trocadilhos e brinca com esses pequenos paradoxos. Vamos então ao autor. Eu vou iniciar não pelo início da obra, já vou numa parte adiantada e depois eu retomo lá do início. O Ricardo Araújo Pereira então começa a falar sobre gente, sobre pessoa, sobre humanidade. Observem o que ele coloca. Pelas minhas contas, temos pessoas, gente, povo e humanidade. O pior são as pessoas, claro, e o melhor é a humanidade. As pessoas não usam setas no trânsito. A humanidade foi a lua. A humanidade é tão digna que muitas vezes aparece grafada com H grande, a humanidade. Isso nunca aconteceu às pessoas. Não faz sentido escrever que as pessoas, ele colocou pessoas com letra maiúscula, deixam lixo para o chão, coisa que a humanidade, aliás, nunca faria. As pessoas raramente merecem a honra da maiúscula. Em geral, são referidas no fim da conversa, em tom de lamento, abre aspas, realmente as pessoas, fecha aspas, e sempre com P pequeno. A gente talvez esteja num patamar acima, mas não muito. A gente muito estúpida, o que é normal, dado que a gente costuma ser formada por muitas pessoas. Mas, apesar de tudo, às vezes é possível confiar na gente. É até desejar combinar um programa com ela, como fica claro na frase, abre aspas. Então, gente, vamos sair? Fecha aspas. Um convite que não por acaso nunca é feito às pessoas. O povo já é outra coisa. Dedica-se sobretudo à política e com uma nobreza que falta claramente às pessoas. Os políticos, infelizmente, são, em geral, pessoas. O povo, que é sábio, vota neles, mas apenas porque não tem alternativa. Pudesse o povo votar no povo e as nações, verdadeiramente governadas pelos povos, prosperariam. No entanto, o povo não tem outro remédio senão votar em pessoas, com os resultados que todos conhecemos. Falta descobrir o essencial, em que ponto passam as pessoas a ser gente, e, sobretudo, quando é que a gente se transforma em povo e humanidade. Esse momento tem de ser identificado e estudado na escola. Deve ser uma delícia viajar de carro com a humanidade, aguardar na fila do supermercado atrás da humanidade e ir ao estádio ver o nosso clube na companhia da humanidade. Fazer tudo isso com pessoas é quase sempre chato e muitas vezes perigoso. Assim, o Ricardo Araújo Pereira vai nos acompanhar e nós o acompanharemos nesta aula a partir deste texto do meio da obra. Observem como ele constrói os elementos, não é? Você muitas vezes, e isso em filosofia clínica nós temos lá no papel nos papéis existenciais, nós temos em recíprocas, nós temos nos deslocamentos, não é? Alguns colegas, por exemplo, se perdem nessas questões de termos universais, termos singulares. Alguns, quando se referem à humanidade, professam seu amor, sua esperança, mas quando vão falar de uma pessoa, já não. A pessoa já não tem esse amor, essa esperança. Amam a humanidade, mas não amam a pessoa. Para outros é diferente. A humanidade é uma coisa abstrata, mal conseguem saber o direito que é. Quase não existe, mas pessoa existe. E o Ricardo começa o trabalho dele nos mostrando esses elementos. Agora vamos recuar as páginas e já que foram apresentados ao autor, e tratar diretamente das subjetividades dele. E ele é muito rico em falar da própria subjetividade de uma maneira muito interessante. Vamos diretamente a como ele vai se apresentar. Ele nos diz, quando ele começa a escrever para a Folha de São Paulo, ele se apresenta dizendo: todas as semanas escreverei aqui sobre a vida, esse caminho de dor, angústia, desespero que culmina na morte. Serão textos humorísticos. Só um problema: eu não sei grande coisa sobre a vida. Não li o manual de instruções. Há muitas funcionalidades que eu não uso. Umas vezes por desconhecimento, outras por medo de estragar. No outro dia, vi um tutorial no YouTube sobre descascar bananas e descobri que passei os últimos 40 anos a descascar bananas de maneira errada. Por vezes, quando alguém se põe a pensar na vida, pode acontecer-lhe encontrar o seu verdadeiro eu. Não se preocupem, eu não corro esse risco. Uma vez encontrei o meu verdadeiro eu e não ficamos amigos. Agora atravesso para o outro passeio sempre que o vejo. Deus me livre de me dar com gente dessa. O meu verdadeiro eu é altivo, vaidoso, feio. Se falasse espanhol, poderia ser argentino. Bem, já que então nós não teremos o verdadeiro eu do Ricardo Araújo Pereira, quem nós teremos nessa obra? Com quem nós conversaremos? Quem é esse outro que se mostrará no lugar dele? Para descobrir isso, convido vocês a lerem depois a obra na íntegra para terem uma ideia. Em parte, isso que ele coloca no início se desfaz pelo caminho, mas se desfaz diante de algumas dubiedades, o que acaba deixando muitas vezes o leitor com um enorme ponto de interrogação sobre tudo isso. Vamos então agora mais próximo do Ricardo Araújo Pereira e lembrem, por favor, o propósito da nossa aula. É uma aula ponte, é uma aula de trânsito. É uma aula que já prefacia o próximo semestre. E é uma aula que nos traz a filosofia no cotidiano. Pensadores que pegam pequenos detalhes da nossa vida, que passam sem que a maioria perceba, já estão indexados nos elementos ordinários, ficam invisíveis praticamente, e chamam a nossa atenção e catalogam estes objetos, essas coisas, esses pensamentos, segundo uma reflexão que, se colocássemos aí na tradição filosófica, estaria muito bem encartada. Aliás, o autor frequenta, ele mesmo fala aqui que leu Kant, que é Kierkegaard, ele cita Camus, vários autores. Vamos então diretamente a ele e vamos fazer as conversações com filosofia clínica. Bom, então ele inicia dizendo: dizem que o poeta português Antônio Boto ia pela rua de braço dado com um marujo, a caminho de casa. Fernando Pessoa cruzou-se com o casal e lastimou: Ô Antônio, na Sexta-feira Santa? Boto justificou imediatamente dizendo: marinheiro é peixe. Uma vez que não existe pecado do lado de baixo do Equador, Talvez o público brasileiro não entenda todo o alcance dessa história. Pecar requer engenho para executar a imaginação e imaginação para legitimar. Não é qualquer Palerma que peca. É difícil pecar sem querer, ao passo que as virtudes podem ser involuntárias. Eu, por exemplo, passei toda a adolescência sendo casto, mas não por minha vontade. Os teólogos, por vício de profissão, têm ignorado as vantagens do pecado. A maior das quais é esta: os pecados impedem de pecar. Vou repetir para vocês. A maior delas é esta: os pecados impedem de pecar. Indico o meu caso concreto. O meu pecado favorito é a luxúria. No entanto, não pratico tanto quanto gostaria, porque também sou preguiçoso. Um pecado tem o efeito higiênico de anular o outro. Uma pessoa muito vaidosa, que motivo tem para invejar os outros? Haverá o maior antídoto para a preguiça do que a inquietação do ganancioso? Ao contrário, a virtude contém só a semente do pecado. Tenho observado que quem ajuda uma pessoa em breve deseja ajudar outra, e outra, e outra ainda. Essa feia ganância caritativa é o resultado da vida virtuosa. Há ainda um outro problema que os doutores da igreja não ajudam a resolver. O pecador está frequentemente encurralado entre dois deveres contraditórios que o paralisam. Por um lado, dizem-lhe que o ócio é mau. Por outro, o negócio, que etimologicamente significa negação do ócio, também levanta problemas morais. O ser humano está, assim, condenado a pecar, seja pela preguiça, seja pela ganância. A solução, como é evidente, é fazer negócios que não pareçam grandes negócios. Eu pergunto aos senhores, na ordem geral das coisas, pararam para pensar sobre essa filosofia do cotidiano, essa filosofia do dia a dia, essa filosofia que passa a brancas nuvens por nossas ocupações? No âmbito do consultório, muitas vezes sim, paramos para considerar elementos assim e outros, que ele coloca de maneira bem humorada aqui, chegando a tratar a virtude como um pecado, num paradoxo que ele mesmo sabe que só passa pelo senso de humor. No entanto, vejam, são questões do cotidiano que estão aí diante de nós, não é? E que não são mais vistos diante do emaranhado de coisas e da correria que muitas vezes nos habita. Ele, o Ricardo Araújo Pereira, de tanto perceber que uma parte significativa das pessoas parece que adormeceu no seu ofício de vida, do viver, ele faz até brincadeiras, certas aliterações, mistura personagens, tira personagens de obra. Vocês já imaginaram, por exemplo, ele ir até Dostoiévski e tirar o Ivan Karamazovski lá de dentro do livro e jogar diretamente no Brasil, no nosso contexto? Pois ele faz isso logo em seguida para nos mostrar coisas que já desapareceram do mapa do nosso cotidiano. Olhem como ele escreve sobre isso. Então ele fala: imaginar como seria Ivan Karamazovski brasileiro. Mas Ivanildo, olha, o nome já mudou de Ivan para Ivanildo, olhou para si mesmo, sentado numa esplanada de Ipanema, de calção e chinelo de dedo, e suspeitou de que aquela era uma paródia escrita por um daqueles estrangeiros, para os quais o brasileiro é sempre um carioca, ou, mais precisamente, uma caricatura de carioca, uma espécie de malandro benigno que vive na praia, entre o surf e as meninas, e a cerveja. Ivanildo indignou-se. Além de ser protagonista de uma paródia, era um clichê. Nesse momento, prometeu fazer tudo para contrariar o autor da paródia, que, segundo parecia, era um ignorante. Tinha um conhecimento muito rudimentar da personagem de Dostoiévski e estava apenas empenhado em demonstrar, para efeitos cômicos, que o Rio de Janeiro, aqui uma metonímia do Brasil, era incompatível com uma determinada forma de ser, atormentada por dúvidas sobre a existência de Deus e pela dolorosa contemplação do cruel espetáculo do mundo. Não, Ivanildo Karamazov não iria participar nesta farsa. O texto prossegue, mas para os nossos propósitos aqui já está bom. O próprio personagem personificado duvida, contraria e contesta seu autor. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo a aula, após as considerações dos colegas, vamos caminhar para outros espaços existenciais. Considerem, por exemplo, um sorriso. Considerem, por exemplo, um beijo, um abraço, um aperto de mão, um menear que se faz quando vai se cumprimentar alguém, etc. O que poderia haver dentro disso que gerasse uma observação crônica na forma de uma filosofia do dia a dia? Pois o Ricardo Araújo Pereira caminha agora em direção a isso. Olhem como ele constrói essa meditação. Ele escreve: encontraram-se pela primeira vez numa festa. Ela levantou os olhos e viu que um estranho a olhava. Por isso, forçou um sorriso. Era um sorriso falso excelente para uso em situações desse tipo. O zigomático maior levantava os cantos da boca durante um período bastante aceitável, fim do qual voltava a pousá-los com uma lentidão muito educada. Quem não a conhecesse não tinha maneira de saber que aquele sorriso era falso. Era um sorriso burocrático, tão competente a fingir alegria quanto a cerimônia de se levantar quando o juiz entra na sala e consegue simular o respeito. Dias depois, houve um encontro fortuito. Ele aproximou-se, recordou que se tinham visto na festa. Ela não se lembrava. Ah, sim, lembro-me. E de novo o sorriso falso inspirou paixão verdadeira. Junto de amigos comuns, ele soube onde ela fazia compras, ginástica, forçou encontros. Que engraçado, frequentamos o mesmo supermercado. Sorriso falso. Uma piada meio aflita sobre peixe congelado. Sorriso falso. Uma piada meio aflita sobre peixe congelado. Sorriso falso. Você também faz esta aula de zumba? Sorriso falso. Mais 10 anos de prática e eu domino a dança. Sorriso falso. Cuidado, não vai escorregar na minha poça de suor. Sorriso falso. Sempre que o embaraço da presença dele se repetia, ela castigava-o com o prêmio do sorriso falso. Os meses passaram. Qualquer coisa mudou nela. Não por causa das coisas que ele fazia, claro, mas por causa de uma espécie de desespero com que as fazia. Começou a procurá-lo. Esperava por ele no ginásio, enquanto ele, sem saber, se demorava no supermercado para vê-la. Desencontros aconteceram, até que um dia, por um daqueles acasos, esbarraram-se, um no outro, numa esquina. Ela deixou cair coisas, como nos filmes. Ele apanhou-as, sem jeito, como na vida real. E depois ele olhou para ela, e ela sorriu para ele. O rosto abriu-se numa convulsão sem controle. Lábios apertaram-se, covinhas foram escavadas na bochecha. Era finalmente um sorriso autêntico, sincero, verdadeiro. E ele não gostou. Fim da crônica do Ricardo Araújo Pereira. Vejam a melancolia, a fragilidade, a doçura e a profundidade da alma que se espelha no cotidiano. suas pequenas coisas. Ah, o Ricardo Araújo Pereira lembra muito alguns textos do Rubem Braga, alguns textos do Veríssimo, naqueles momentos sublimes em que a inspiração fazia com que a caneta mostrasse onde a alma habita, o cotidiano humano. Aqui vocês tiveram mais um exemplo disso. Às vezes no consultório, uma exposição como esta precisa dos aprofundamentos historiográficos. Às vezes surge de prontidão e nós ainda não temos os apontamentos historiográficos. Às vezes surge, mas não é o elemento que estamos trabalhando e estamos caminhando em outra direção. Mas o Ricardo Araújo Pereira, ele é muito sensível para pegar pequenos paradoxos do nosso cotidiano, aquelas pequenas comicidades que o Dias Gomes era, aliás, um grande maestro, não é? Ele nos mostra algumas delas. Olhem esta que envolve nosso presidente Michel Temer. Ele diz assim: quando se suspeitou de que o presidente do Brasil teria tentado comprar o silêncio de outra pessoa, fiquei fascinado com essa ideia. Que coisa linda! Comprar silêncio. A corrupção costuma ser bastante prosaica, mas é qualquer coisa indesmentivelmente poética em comprar silêncio. E se for verdade, parece que Michel Temer é a voz que fala num poema de Manuel de Barros. Foi aí que eu me indignei. Detesto injustiças. Quando Manuel de Barros começou um poema dizendo, abre aspas, difícil fotografar o silêncio, entretanto, tentei, fecha aspas. Todo mundo acha bonito, mas quando se supõe que Temer pretende comprar silêncio, o caso sai nas primeiras páginas como se fosse escandaloso. No entanto, trata-se da mesma operação poética. Ambos desejam apropriar-se da quietude, captar o impossível. Ambos tentam dominar o absoluto com o recurso mundano, e em ambos convive uma aspiração divina com uma inabilidade humana. Pois um ganha o prêmio Jabuti e o outro arrisca perder a presidência. Por sorte de Manuel de Barros e azar de Temer, os críticos literários desconhecem a lei e os juízes do Supremo não sabem nada de literatura. Os contrastes começam a soar diferente a partir da leitura aguda que o Ricardo Araújo Pereira nos propõe, não é? Claro que se contextualizássemos esses elementos, talvez a graça fosse embora. Mas o propósito dele é nos mostrar que até com o passar do tempo, esses elementos trazem dentro deles o paradoxo, que pela proximidade a gente muitas vezes sequer chega perto, não é? Algumas páginas depois, ele fala sobre Edith Piaf e diz: Edith Piaf declarou famosamente que não se arrependia de nada. Lembram da música? Que é famosa e muito linda a música, não é, da Edith Piaf. Ele diz isso que ela colocava. Inclusive, numa dos nossos estudos, foi uma música de encerramento que a gente colocou. E ele fala: que sorte! Eu sou o seu rigoroso inverso, arrependo-me de tudo. Isso que vou fazendo não é exatamente viver, é um rascunho da vida. Precisava de outra para passar tudo a limpo e comportar-me como deve ser. O meu epitáfio será, provavelmente, abre aspas, aqui jaz Ricardo Araújo Pereira, com a mão na testa, fecha aspas. É isso que eu vou fazer. Parece-me mesmo que antes de morrer, levar a mão à testa e dizer, desconsolado, ah, então era assim que eu devia ter vivido. Devia ter feito muitas coisas que não fiz. E não devia ter feito a maior parte das coisas que eu fiz. Os franceses têm uma expressão para isso, o espírito da escada. serve para designar aquela resposta brilhante da qual a gente se lembra quando já é tarde demais. O orador abandona a tribuna e no momento em que já vai a descer a escada, ocorre o que de fato deveria ter dito. Eu terei o espírito da escada, aplicado à vida, o espírito da tumba. Suspeito que só saberei viver depois de ter vivido. Só terei espírito quando já for um espírito. Muitos poetas e filósofos trataram da questão de que talvez somente quando a gente passa uma vida inteira, talvez aprendendo a viver, e quando está pronto para isso, chegou a hora de partir. Outros dizem que não, que nós só soubemos viver quando nascemos, e a partir dali vamos desaprendendo tudo até morrer. O Ricardo Araújo nos dá a opinião dele sobre isso. Existem muitas crônicas belíssimas aqui da obra, como por exemplo Amor e Batatas, na qual ele fala sobre a avó dele e relaciona as duas coisas, amor com batatas, pela maneira como a avó fazia as batatas. Páginas belíssimas. Mas para os nossos propósitos, precisamos focar apenas aquelas que dizem respeito mais perto ao que estamos tratando. Ele diz que, em certa ocasião, um casal, a Fernanda e o Miguel, convidaram ele para um jantar. E ele diz que ele se chateou muito. Aliás, não acabou nada bem esse jantar. Porque ele chegou lá e ele diz que ele não suporta muito bem certas fraudes contemporâneas. Vamos ver a que ele se refere. O que se passou foi esta fatalidade. A Fernanda e o Miguel convidaram-me para jantar. Não só eles são pais recentes, como são pais pela primeira vez. Ou seja, daqueles que quando a chupeta cai no chão, não correm apenas a ferver a chupeta. Fervem o apartamento inteiro. Quando eu cheguei, a Fernanda tinha o bebê no colo e disse ao Miguel, papá, tenho fominha, está na hora do meu leitinho. E ele foi à cozinha. Eu perguntei, que foi isso? Tens fominha? A Fernanda disse, não, é uma maneira de falar. E eu disse a ela, é uma maneira de falar absurda. Se o Miguel é o teu papá, toda essa situação é bastante doentia. E ela, eu estava a falar pelo bebê, idiota. E eu falei a ela, sou contra esta ventriloquia de bebês. É inquietante e como espetáculo é pobre. Eu vi os teus lábios a mexerem. Nesta altura, o Miguel voltou da cozinha e disse, está aqui o teu biberão quentinho, mamã. Eu perdi a cabeça. Isso é um jantar ou é uma peça de teatro? E eles então me disseram, não tens nada a ver com a maneira como nós falamos. Se a gente quer falar pelo bebê, a gente fala. A partir daí, a coisa descamba e ele acaba indo embora. E fica todo mundo chateado. Aí ele termina dizendo, eu não tenho muitos amigos. Vocês bem podem imaginar por quê, não é? Nunca ocorreu aos senhores isso? Nunca foram à casa de amigos? E lá chegando, às vezes, a maneira como o casal se trata, a mulher chama o marido com voz fininha, e trata como se estivesse falando com uma criancinha, ainda se dirige a nós dizendo, olha, Lúcio, não sei o quê, E aí a gente fica constrangido, dá aquele sorriso falso sobre o qual ele falou há pouco. Autores como Ricardo Araújo Pereira nos ajudam com essa brisa que sopra diretamente para nós, a rever nosso cotidiano, abrir os poros, respirar. Alguns olham e dizem, nossa, como eu não vi que essa coisa estava aqui. Puxa, como eu não percebi que isso é tão ridículo. E qual é o problema de ser ridículo? Não se trata aqui propriamente, estamos falando apenas da abertura de poros para essas coisas todas, que são triviais, são do nosso cotidiano. Provavelmente o nosso filho de 10 anos ao lado, vendo isso, sente claramente o que ele coloca aqui, e nós, muitas vezes, com aquela pesada maquiagem existencial, já não vemos. Ele fala, bom, o Ricardo Araújo Pereira mora aqui, então ele escreve a partir de Lisboa, olhando para o Brasil. Né? Lembrem, é um olhar estrangeiro propriamente, mas muitas vezes ele se aproxima de tal forma que você não constata que há de fato essa diferença. Ele entra numa recíproca de imersão muito profunda conosco. Olhem o que ele escreve nessa parte. Enquanto os habitantes aí do hemisfério sul desfrutam de um plácido inverno, nós, na outra metade do planeta, suportamos o verão e o seu mais inclemente produto, as entrevistas leves de verão. Por alguma razão misteriosa, assim que as nuvens descobrem os primeiros raios do sol, os jornais daqui adquirem a súbita vontade de confrontar pessoas inocentes com perguntas sobre os objetos que elas levariam para uma ilha deserta. Está calor? Imagino que o diretor do jornal diga aos seus jornalistas: escolham um famoso e apurem imediatamente qual é o seu sabor de sorvete favorito. É urgente, não podemos continuar nessa ignorância. Quando falei acima em pessoas inocentes, pesei bem a palavra. Quem responde a questionários de verão é, em geral, gente livre de pecado. Para a pergunta, qual é o seu maior defeito? Respondem quase sempre de uma de duas maneiras. Ou apontam um defeito menor, que normalmente é a teimosia, ou confessam uma qualidade excessiva, que na verdade é um defeito dos outros. Por exemplo, confiar demais nas pessoas. Às vezes eu fantasio com as respostas que eu daria a esse tipo de pergunta. Da vasta lista de defeitos que a minha personalidade me coloca à disposição, talvez escolhesse, por exemplo, estes. Sou preguiçoso e guardo rancores. Sempre são dois pecados mortais, a ira e a preguiça. Gostaria muito de juntar a luxúria, mas infelizmente eu não a pratico tanto quanto desejaria. O Ricardo Araújo nos coloca diante daquele homem que Ortega y Gasset descrevia muito bem quando se referia às massas, não é? Essa pureza misturada com outras coisas que fazem o espetáculo trágico muitas vezes da vida. Dizem que Williams Carlos Williams estava no quintal de casa da casa de um velho pescador e que o homem tinha acabado de lhe falar da sua vida de trabalho e de como não sentia frio, nem mesmo quando os pés estavam na água gelada. Então, Williams viu ao longe um carrinho de mão vermelho e escreveu o poema que hoje conhecemos. Tanta coisa depende de um carrinho de mão vermelho, perlado de gotas de chuva, junto das galinhas brancas. Sempre que eu pensava nessa história, em todas as suas ricas sugestões e pormenores, ocorria-me a mesma ideia. Os pais de Williams e Williams tinham pouca imaginação para nomes. Mas no outro dia, a minha amiga Maria estava no computador e apertou no botão like, logo abaixo de um comentário. Eu, por razões de saúde, não tenho redes sociais, mas a Maria explicou-me o que se passava. Aquele era um like de retaliação. Uma amiga dela tinha tido a desfaçatez de fazer like numa fotografia de uma pessoa da qual a Maria não gostava. Foi um like especialmente humilhante para a Maria, uma vez que não se tratava de um mero like. A amiga tinha apertado no botão em que o bonequinho amarelo está a rir com a boca aberta e os olhos são um símbolo de maior e menor que. O fato de o bonequinho estar abandonado à gargalhada daquela maneira, a ponto de os olhos se fecharem em forma de sinais matemáticos, indicava que a amiga da Maria tinha gostado bastante da foto. Talvez não tanto quanto se ela tivesse apertado no botão de coração cor-de-rosa, mas, em todo caso, o suficiente para ferir a sensibilidade de Maria. Por isso, a Maria tinha agora feito like no comentário de um ex-namorado de sua amiga. Com o dedo indicador, ela carregou no botão do mouse e fez levantar a falangeta do polegar azul lá no monitor. Tudo decorria no âmbito das falangetas. A Maria tinha ficado ofendida com a atitude da falangeta cretina da amiga e agora levantava uma falangeta vingativa através de uma falangeta ressentida. Se lhes causou algum constrangimento, saibam. Em seguida, ele voltará ao tema, mostrando esses elementos das mídias sociais e nos colocando de novo diante desses pequenos, entre aspas, absurdos do cotidiano. Vocês atendem pessoas no consultório e sabem. Alguns fazem uma postagem e depois de cada 3, 4 minutos vão lá ver se a pessoa curtiu ou não o que colocou. Não é? Se não curtiu, depois de algumas horas a pessoa se sente triste, se sente pesarosa, às vezes magoada, porque o outro, a outra não colocou um ok, muito bem, ou qualquer coisa parecida, um comentário que seja diante da postagem dela no Instagram, WhatsApp, Facebook, ou seja o que for. Olhem os elementos semióticos que muitos usam para a comunicação pessoal e direta, migrando desta forma para essas instrumentalizações e com as suas devidas torções, não é? Ele também brinca muito, o Ricardo Araújo Pereira, com as nossas pequenas farsas do cotidiano. Olhem uma dessas farsas. Quando os 40 anos chegaram, fiz uma profunda reflexão sobre o que tinha sido a minha vida até aqui, o que ela poderia vir a ser daquele ponto em diante, e depois fui comprar um conversível. Aqui em Portugal chamam conversível de descapotável. Tem a capota. Tira a capota, descapotável. A aquisição de veículos desportivos durante a meia-idade é uma tradição injustamente escarnecida. Outras culturas têm costumes e ritos de passagem bem mais extravagantes e são olhadas com curiosidade respeitosa. Mas se um homem ocidental, após a avaliação madura do seu lugar no universo, decide que conduzir um carro sem teto é a melhor maneira de mitigar o sentimento de que nunca mais voltará a ser jovem, dá por si imediatamente numa posição de inferioridade ética e intelectual. Na verdade, o conversível não é a única opção clássica do homem que se aflige com a aproximação da idade avançada. Há também um envolvimento maior ou menos, mais ou menos afetivo com uma loira, 20 anos mais nova. Consultei minha mulher e ela disse que preferia que eu optasse pela loira, por ser a escolha mais barata. A minha mulher não faz ideia de quanto custa uma loira, portanto, comprei um conversível. É estranho que as pessoas se comovam quando veem Dom Quixote montado no Rocinante e riam quando veem um homem de 40 anos a conduzir um conversível. É estranho. Porque estão a olhar para a mesma coisa. Muitos literatos estudiosos de literatura, ao ler essa página, devem provavelmente sentir uma grave arritmia nessa comparação que o Ricardo Araújo Pereira faz de maneira tão jovial, não é? E, no entanto, transpostas às perdas naturais dessas comparações, será que não estamos falando de algo que tem seu paralelismo, não é? Mas o Ricardo Araújo Pereira também se volta para nós, professores, para nós, escritores, para nós, filósofos, e no uso que fazemos de palavras. E coloca que há hierarquias, há valores, há princípios das palavras que basta uma colocação, nós temos uma modificação imensa. Mais adiante ele vai dizer que na vida, inclusive, ele prefere as palavras para fazer coisas do que propriamente fazer diretamente de outra forma. Vamos então a essa parte na qual ele diz assim: certas palavras têm mais prestígios do que outras. A palavra desfalque olha para cima, para a palavra roubo. E por isso o elegante autor de um desfalque distingue-se de um vulgar ladrão. As sentenças judiciais costumam ser bem mais pesadas para o ladrão, para o segundo, por pouco que ele roube, do que para o primeiro, por mais que ele desfalque. Ora, a minha vida decorre inteiramente num universo lexical desprovido de prestígio. Tirando fugazes membros em que, no entender de certos operadores de telemarketing, eu sou um cavalheiro, na esmagadora maioria do tempo, eu sou um rapaz. Todas as palavras usadas para me descrever a mim e ao meu mundo são triviais. Por exemplo, na última ceia, como é sabido, Nosso Senhor Jesus Cristo bebeu por um grau. Nunca me aconteceu isso. Os meus amigos e eu, quando jantamos, bebemos sempre em copos. Nunca vamos tomar uns graus. São sempre vulgares e, por vezes, plásticos os copos. Muito provavelmente também não terei um solene leito de morte. Como é óbvio, eu durmo numa cama, devo morrer lá. Outro exemplo: nos livros, as personagens retiram-se com muita frequência para os seus aposentos. Não é o meu caso. Eu vou para o meu quarto. Quando os meus pais, quando eu era pequeno, ou minha mulher agora, me põe de castigo, é para o quarto que me mandam. E aí ele prossegue com esses trocadilhos das palavras que nos nossos ofícios, nas nossas profissões, nos nossos trabalhos, muitas vezes no uso, não é, que fazemos, no formalismo todo da academia, ficam completamente engessados e perdidos, né? E já nem nos damos contas, muitas vezes, disso que o autor nos chama a atenção nessa filosofia do dia a dia. Por exemplo, ele, aprofundando essa parte, observem o que ele coloca. Pessoalmente, eu faço com as palavras tudo o que me é importante. Por exemplo, se eu quero que uma pessoa saiba que gosto dela, recorro mais depressa a palavras do que, digamos, a beijos. Quase todo mundo faz o inverso, uma vez que as palavras têm muito pior reputação do que os beijos, o que, aliás, é difícil de compreender. O Deus da Bíblia criou o mundo com palavras, e o seu filho, que veio à terra para proferir palavras admiráveis, foi traído por um beijo. Isso deveria ser o suficiente para nos elucidar quanto à bondade das palavras e à maldade dos beijos. Gosto mais da palavra beijo do que dos beijos propriamente. Enfim, quase sempre. Eis a minha tese: o sucesso da conversa sobre sexo, que anima qualquer festa, deve-se ao fato de que a linguagem é mais rica do que as coisas referidas. Temos mais do que uma palavra para designar apenas uma coisa. As coisas são o que são, mas as palavras transformam-nas. Esse é o segredo da publicidade. Nos concursos, as pessoas nunca ganham um automóvel, é sempre este magnífico automóvel. Sucede que, quando levam para casa, as pessoas passam a usar apenas o automóvel. Nunca dizem: bom, está na hora de ir para o trabalho, vou buscar o magnífico automóvel. Do mesmo modo, a descrição do sexo consegue ser sempre mais compensadora do que o próprio sexo. No âmbito de uma experiência de caráter estritamente linguístico, gostaria de desafiar, por exemplo, Scarlett Johansson a demonstrar-me o contrário. Ele tem várias passagens sobre esses elementos de trocadilhos com as palavras, não é? É evidente, nós trabalhamos com clínica, e na clínica a primazia de um dado de semiose em relação ao outro não existe, não é? A não ser a partir da história da pessoa, da estrutura dela, por eleição dela e tudo, pelo processo de construção, para alguns será assim. A palavra virá, suprirá estes outros elementos, mas para outras pessoas vocês sabem que é de outra forma. Ele diz que não aguenta mais essas restrições alimentares, que cada hora é uma coisa diferente. Vocês já pararam para considerar isso que ele está dizendo? Nessa filosofia do banal, nessa filosofia do dia a dia, nessa filosofia do cotidiano, nessa filosofia diária que nós vivemos? Olhem, algumas dessas coisas, não apenas na alimentação, na telefonia, internet, banco, escola, médicos, sabe, igreja. Esses paradoxos, muitas vezes nós tropeçamos neles. Olha o que ele coloca nessa parte. Ele diz que essas restrições alimentares todas, ele fala, é como ter 27 mães diferentes, cada uma com uma opinião sobre a minha alimentação. Cada nutriente tem um estudo que o louva e um estudo que o critica. Essa é a conclusão de um estudo que eu levei a cabo sobre estudos. Um estudo da Universidade da Califórnia, em 2016, indica que os antioxidantes do vinho são benéficos para mulheres com ovários policísticos. Já um outro estudo do Fundo Mundial para a Pesquisa do Câncer, em 2017, revela, segundo a BBC Brasil, que, abre aspas, meia taça de vinho por dia já eleva risco de câncer de mama, fecha aspas. Ora, a leitora tem pela frente a decisão difícil: deseja morrer dos ovários ou da mama? Em 2016, a Veja, a revista Veja, dizia: gordura saturada faz mal à saúde, confirma estudo. Pois ontem, a mesma revista Veja informava: sim, gordura faz bem para a saúde. Com o passar do tempo, as gorduras, inclusive a saturada, perderam postos de vilãs da dieta. Fecha aspas. Passaram apenas alguns meses entre uma matéria e outra. Que vilão se reabilita tão depressa? Ele fala também das nossas contradições durante os nossos processos educacionais. Vejam esta, chamada Curriculum Vitae. Nunca fui escolhido em último no futebol. Talvez este seja o meu maior orgulho. Nem comigo mesmo sou totalmente honesto, totalmente aberto. É porque eu sou um outro. Estar em frente a mim é estar perante outra pessoa, um estranho. Quase um estranho. Ele é sobranceiro e julga-se, mesmo que não diga nada. No exame de história da arte, o professor perguntou por Renoir. Eu não tinha estudado, eu só tinha estudado Manet. E então disse que um dos aspectos mais curiosos da obra de Renoir era o diálogo que ele estabelecia com os quadros de Manet. E falei sobre Manet o resto. Passei. Nunca expressei riso por escrito através da repetição da letra K. Retenho. Uma observação aqui para os nossos trabalhos. Quando do nosso processo escolar, nós somos tão avisados, né, por Paulo Freire, Rubem Alves, tivemos tão grandes educadores no nosso país, que nos falaram sobre isso, que ele coloca nessa crônica tão bem-humorada. E então, da parte educacional, ele começa a fazer um retrato espalhando isso para toda a vida dele, mostrando o mesmo que ele coloca aqui em todas as áreas, quase que querendo nos dar uma fotografia da vida dele por esses aspectos caricaturais. Vamos vê-los aqui como um processo de aproximação. Tenho certeza, quase certeza, de que quando eu era pequeno não havia kiwi. A gente entrava na mercearia e havia as frutas tradicionais: laranja, maçã, banana e uva. De repente apareceu o kiwi, uma espécie de batata peluda com o miolo verde. A minha avó desconfiava do kiwi. Eu também. Quando eu morrer, quero ser cremado. Depois desejo que as cinzas sejam depositadas numa cápsula espacial. Essa cápsula será então introduzida. Ele vai longe, ele não termina com essas caricaturas dele mesmo. Um dia tive uma ideia engraçada sobre a natureza humana e depois descobri que o Milor Fernandes tinha tido exatamente a mesma ideia uns 30 anos antes. Fiquei triste e contente. Não passava um dia sem que me lembre da minha avó. Eu não sou racista, exceto em relação à comunidade de pessoas que expressam o riso por escrito através da repetição da letra K. Lembram aqueles recadinhos que você coloca lá no WhatsApp e o outro bota kkkk? Ele diz aqui, ó, que ele é racista quanto a isso. Ando a fazer a vida o mesmo que fiz ao professor de História da Arte. É como ele termina essa parte aqui. Vou desligar o gravador para que possamos conversar sobre isso que vimos até aqui. Vamos então para a parte final da nossa aula. Nessa parte final, veremos mais alguns elementos. Ele mergulha, ele traz um pouco agora da filosofia, mais propriamente, e nos chama a atenção para aspectos culturais, algo delicado, mas que ele faz com a maneira de bom humor, não é? Com que ele coloca nessas questões. Então, vejam essa parte que eu assinalei desta crônica. Ele diz: num conto de Scott Fitzgerald, chamado O Rapaz Rico, o narrador diz: deixe-me dizer-vos uma coisa sobre os ricos. Eles são diferentes de nós. De acordo com uma lenda, Hemingway teria comentado: é, eles têm mais dinheiro. O sarcasmo de Hemingway justifica-se, mas a observação de Fitzgerald é verdadeira. O erro dele foi não fundamentar aquela suspeita, que assim passa por plenitude. Os leitores habituais dessa coluna já perceberam, os quatro, que eu sou parecido com Scott Fitzgerald, tirando eu ser capaz de raciocínios mais sofisticados e possuir recursos estilísticos superiores. Vou demonstrá-lo hoje mais uma vez. De fato, os ricos são diferentes de nós. A diferença manifesta-se sobretudo no que eles fazem com a boca. Ricos, tenho constatado, não abrem muito a boca, exceto metaforicamente. Talvez esse seja o seu traço mais característico. Eles mantêm os lábios comprimidos, como se tivessem engolido o cofre com as joias da mãe. Riem com cuidado, ao passo que os pobres riem com a boca aberta toda. É irônico que gente com menos dentes os exiba com mais gosto do que pessoas com bons dentistas, que os dotaram de uma dentição completa. O escritor português Almeida Garrett uma vez desabafou: há umas certas boquinhas gravezinhas e espremidinhas pela doutorice que são a mais aborrecidinha coisa. Não estava a pensar nos ricos, mas podia. Outra ironia: os ricos mantêm a boca fechada também perante a comida. Sempre que sou convidado para comer em casa de gente rica, eu janto antes de sair. Caso contrário, já sei que vou passar fome. Se almoço com gente pobre, é o contrário, já sei que depois não janto, porque ainda estarei a digerir a feijoada, a bebida, mais do que uma sobremesa. Se como num casebre, numa aldeia, sou forçado a comer. Se janto num bom apartamento, na cidade, obrigam-me a jejuar. Estão vendo os paradoxos, as pontuações de discurso? Talvez não seja bem isso o que o Ricardo Araújo Pereira estava tentando dizer, não é? Mas é uma analogia que é dita de outra forma, é bastante ofensiva, né, falando do ponto de vista sociológico, não é, da comida, da boca, dos ricos, dos pobres e seus antagonismos. Muito interessante ler isso de uma maneira com humor, como ele consegue colocar. Bem, estamos agora já na parte final do nosso trabalho de hoje e vamos no nosso próximo semestre nós veremos vários autores da filosofia, das mais diferentes áreas da filosofia, que têm feito um trabalho semelhante ao que o Ricardo Araújo Pereira faz como cronista, não é? Na Folha de São Paulo. São filósofos ocupados em mostrar neste momento questões agudas do nosso momento existencial. Não mais aqueles filósofos que vão se debruçar sobre os nossos passados históricos, sobre os grandes momentos da humanidade, sobre as transições, não. Filósofos que fazem a filosofia aguda no cotidiano das nossas vidas. Muito, muito importante sobre certos elementos. Aqui ele entra então diretamente agora em filosofia e diz: a vida é um paradoxo? A vida é um paradoxo. E ao mesmo tempo não é. O filósofo chinês Xuan Tzu disse que a felicidade perfeita é a ausência da busca da felicidade. Fiquei feliz quando soube, mas foi coisa rápida. Depressa recuperei o meu estado depressivo, porque se eu parar de buscar a felicidade, estarei na verdade a fazê-lo com o objetivo de obter a felicidade, seguindo a recomendação de Xuan Tzu. E nesse caso, a ausência da busca da felicidade transforma-se numa busca da felicidade. Não sei se me fiz entender, mas entretanto já me dói a cabeça. A constatação de que a vida é composta de flagrantes contradições tem tido em mim um efeito bastante contraditório. Por um lado, fico satisfeito com a lucidez da observação sobre a vida. Depois, verifico que cada vez entendo menos da vida. Dou um exemplo. Há gente que se suicida porque o mundo não as compreende. Ora, eu não compreendo que uma pessoa se suicide porque não a compreendem. Que alguém se suicide por causa de dívida, desgosto, ser fisicamente parecido com uma pessoa, aceita-se, mas atentar contra a própria vida, alegando a incompreensão do mundo, é apenas estúpido. Pela minha parte, mais depressa me suicidaria se o mundo me compreendesse. É bom não esquecer que o mundo compreende perfeitamente, digamos, Michel Teló, mas ainda hoje o mundo está para saber o que é que Shakespeare queria dizer quando escreveu que a vida é uma história contada por um idiota, cheio de som e de fúria, que não significa nada. Dentro dessa parte em que ele vai filosofar agora diretamente, como ele fez aqui, ele esparrama o olhar dele por várias questões, como família, cultura, sociedade. Vejam quando ele fala sobre paternidade. Pôr um filho no mundo é uma responsabilidade, é uma alegria, é gerar um ser que vai querer matar-nos. A maior parte das pessoas concentra-se na parte boa, mas Freud alertou para o resto. Parece que qualquer garoto nasce com vontade de assassinar o pai e casar com a mãe. São estranhos os valores desse pequeno cidadão. Por um lado, respeita a instituição do casamento. Por outro, não se incomoda com homicídio e incesto. É um jagunço selvagem que leva a sério a santidade do matrimônio. Freud formulou essa teoria depois de ter visto Rei Édipo no teatro. Se Freud tivesse visto novelas, talvez a sua perspectiva fosse diferente e olhasse para o homem como um ser que nasce com uma inclinação primitiva para cortejar uma moça de condição social diferente durante 250 capítulos, ao mesmo tempo que descobre que tem um irmão gêmeo mau do qual foi separado na nascença. Mas Freud preferia tragédias gregas, e é por isso que hoje falamos em complexo de Édipo e não em complexo de Tarcísio Meira. É uma forma bem humorada de colocar uma crítica pesada ao argumento que vocês compreendem e conhecem. Sobre família, o Ricardo Araújo Pereira é bastante denso, não é? Ele diz que avaliem por vocês mesmos. Quando somos crianças, desejamos que seja Natal todos os dias. Quando somos adultos, achamos que uma vez por ano talvez seja demais. Há uma razão para isso. O Natal é a festa da família. Devia ser a festa das pessoas que não conhecemos bem. A gente ia comportar-se melhor. Com pessoas de fora, a gente faz cerimônia, fala mais baixo, não traz para discussão brigas de 1982. Até porque em 82 a gente ainda não conhecia essas pessoas. Desconfio sempre de alguém que me acolhe em determinado canto dizendo: seja bem-vindo, que isto aqui é tudo uma grande família. Isso é maneira de receber? Quem diz isso, como é óbvio, não conhece a minha família, nem a maior parte das outras. Em geral, a pior coisa que pode acontecer a alguém é ter família. Qual é o primeiro crime relatado na Bíblia? Um irmão assassina outro. Caim mata Abel, o seu irmão. Não mata Reginaldo, um colega de trabalho. Na mitologia grega é a mesma coisa. Cronos castra Urano, seu pai. Não castra Vinícius, o seu talhante. Nem Shakespeare o mesmo. Hamlet pondera matar Cláudio, seu tio, que por sua vez matou Hamlet, sênior, seu irmão. Não deseja matar Chico, o porteiro de um prédio, que por sua vez não matou Paulão, o entregador de pizza. Há notícias de moços que foram criados por lobas e acabaram por fundar a cidade de Roma, mas Palermo, na Itália, eu aposto que foi fundada por gente criada por seres humanos. A loba é uma progenitora respeitável, raramente aparece na toca bêbada ou desbaratada do salário no cassino. As famílias são de fato um perigo real, que não se deve menosprezar. A esmagadora maioria dos homicídios ocorre dentro de portas. Quantas vezes lemos manchetes que dizem: homem mata mulher e sogra? Inúmeras. E quantas vezes lemos outras que dizem: homem mata mulher e sogra de outra pessoa? Bem menos. E parece-me sensato que, a ter de matar alguém, o homicida opte por um familiar. O homicídio acaba por ser uma atividade demasiado íntima para ser levado a cabo por estranhos. Até é falta de educação. E por último, havia muitas outras crônicas aqui que eu assinalei, mas somente por questão de tempo nós vamos parar nesta agora que eu vou ler, seguida de um comentário final. O aspecto, ele, o Ricardo Araújo Pereira faz lembrar aquela pessoa que em qualquer canto onde você estiver com ela e apontar algo, ela fará uma observação espirituosa. Se você mostrar os telhados, por exemplo, das lindas casas aqui ao redor dessa aldeiazinha onde estou, Óbidos, ele provavelmente terá uma observação. Se você falar do castelo, ele provavelmente terá uma observação que pontua, que mostra ou aspectos contraditórios, ou aspectos dissonantes, ou pequenas peculiaridades muito interessantes. É a maneira como ele faz essa filosofia dele do dia a dia, do cotidiano, e que nos faz respirar para aquilo que já havia adormecido ao redor de nós nos nossos dias. Olhem o que ele faz aqui. Ele vai até um toalete, e lá dentro do toalete ele fecha a porta, não é? E sentado ele fica olhando aquilo que alguém escreveu ali na porta, que várias pessoas escreveram, não é? Dentro da porta do banheiro. E aí ele faz um estudo sobre isso. Vamos ver o estudo filosófico que ele faz a partir disso. Ele diz: o aspecto mais saliente dos escritores das portas de banheiros é, em primeiro lugar, o meio em que resolvem publicar o seu trabalho, e, em segundo, a sua escolha de público-alvo. a saber, pessoas que são capazes de fazer a digestão. É um segmento bastante vasto, denunciando a ambição desses autores. Por outro lado, os textos são quase sempre anônimos, o que mostra, ao mesmo tempo, uma profunda humildade. Não é fácil saber de quantos escritores estamos falando, mas é possível detectar alguns traços comuns a todos eles, o que indica estarmos perante um movimento estético. São concisos, exprimem-se com igual desenvoltura em poesia e prosa, e escrevem, sobretudo, sobre amor, política e filosofia. Além disso, há neles um sentido de urgência, patente na necessidade aparentemente irresistível de divulgar que, por exemplo, a fulana é uma vagabunda. São, além disso, escritores com uma noção muito aguda da precariedade da existência e lutam contra a fugacidade do tempo, registrando com avidez o instante que passa, o que fica claro em obras clássicas tais como Fulano esteve aqui. Quanto à política, esses escritores costumam defender ou atacar os grandes sistemas ideológicos com um proselitismo que é simultaneamente energético e ingênuo. Nunca na história política alguém terá votado em determinado partido ou candidato depois de ter sido a isso persuadido por uma porta de banheiro. Quem nos dera que os eleitores definissem o seu sentido de voto com a ajuda de um meio tão honesto e fiável. Convido vocês a lerem a obra, que é muito interessante. Ele traz muitas crônicas do cotidiano, como, por exemplo, esta aqui, se vocês ainda aceitam mais uma última. Ele fala do presidente norte-americano, do Donald Trump, não é? E fala do episódio com aquela atriz que fez o processo contra o presidente. E olhem como ele coloca isso, por uma matiz diferenciada de coisas. Ele diz: a atriz de filmes pornográficos, Stormy Daniels, alega ter mantido uma relação de natureza sexual com Donald Trump. O caso é grave, porque envolve uma pessoa de reputação muito duvidosa, de um lado, e Stormy Daniels, do outro. Noutros tempos, um episódio como este talvez envergonhasse o presidente dos Estados Unidos da América. Agora que o presidente é Donald Trump, o caso envergonha a acusadora. Na verdade, ela não acusa, apenas confessa. De acordo com as notícias, Daniels teria recebido 130 mil dólares para não revelar que teria dormido com Trump. Num mundo justo, ela teria pago o dobro disso para que Trump não revelasse que tinha dormido com ela. Por coragem, ou mais provavelmente loucura, foi ela quem desvendou o caso. Com que objetivo? Não se sabe ao certo, mas vai falhar. Trump parece ter sido inoculado por uma vacina contra escândalos. Não há suspeita de indecência escabrosa a qual ele seja vulnerável. Itamar Franco tremeu só por estar perto de uma moça sem cuecas. Era ela que estava sem cuecas, felizmente para todos. Mas Trump transita de escândalo em escândalo, como Tarzan de cipó em cipó. Nenhum homem é uma ilha, dizia o poeta. Mas Trump é um homem rodeado de escândalos por todos os lados. Não há escândalo que consiga verdadeiramente furar a barreira de escândalos que o rodeia. Aparece um escândalo novo e a opinião pública boceja. Já vimos melhor. Surge uma suspeita inédita e o mundo encolhe de os ombros. Podia ser mais escandalosa. Enfim, ele ironiza tantos elementos, não é? Ele fala que ele brinca, por exemplo, com a morte do Stephen Hawking, né? Que ele disse que ele ficou chateado com o que houve e tal, mas que ele ficou assim comovido de ver como tantas pessoas no Facebook foram correndo homenagear sem ter a menor ideia, não é, do que ele tinha feito. Ele disse: o Neymar, por exemplo, não quis deixar de lembrar o grande cientista. Tenho a certeza de que ele está grato a Hawking pelo que lhe ofereceu no campo da cosmologia teórica e da gravidade quântica. Ele fala muito também aqui dessa crônica do cotidiano, como a mídia vai explorar esses elementos. Enfim, hoje chegamos ao fim do nosso trabalho. Trabalhamos um pensador português, um jovem de 44, 45 anos, Ricardo Araújo Pereira, que escreve em vários periódicos. Aqui ele é muito conhecido pelos trabalhos que ele faz, não é? Ele coordena toda uma coleção de literatura, de humor, e que publica autores como Charles Dickens e outros. Ele tem muitos estudos, muitas publicações, e aí no Brasil ele escreve para a Folha de São Paulo. E é um dos jovens pensadores que estão a fazer o quê? Uma espécie de filosofia do dia a dia, filosofia das vivências cotidianas, um aspecto que, na consideração geral dos estudos filosóficos, tem ficado a dever, desde a academia até outras áreas da filosofia. Um resgate importante. É apenas minha opinião sobre isso, acho que deve ser feito nesse sentido. A obra de hoje que vimos, Estar Vivo Aleja, do Ricardo Araújo Pereira, serve como um prefácio a isso e uma ponte aqui nos nossos trabalhos. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar as considerações finais sobre isso que estudamos hoje.